dar início à ordem de trabalhos da segunda reunião da Comissão esta manhã. Eu cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a equipa que o acompanha. Cumprimento as Srs. Deputados e Srs. Deputados. Espero que tenha tido umas férias descansadas. Esteve aqui no final de férias, no final antes das férias, volta aqui desta vez para a audição no âmbito da discussão do relatório do combate à fraude e à evasão fiscal. O Sr. Secretário de Estado tem uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos e depois seguem-se uma ronda de 5 minutos por grupo parlamentar com resposta consecutiva e no final uma ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar. Sr. Secretário de Estado, para uma intervenção inicial. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento a todos neste regresso de férias. Estamos aqui hoje, então, na nossa ordem de trabalhos para falar sobre o relatório de combate à fraude e evasão fiscal. Eu procurarei fazer algumas notas de enquadramento e depois, naturalmente, fico à disposição das questões que as Sras. E Srs. Deputados tenham para colocar. Quando falamos do combate à fraude e evasão fiscal, falamos essencialmente de um objetivo que temos nesta tarefa. E o objetivo é o objetivo de elevar os níveis de cumprimento voluntário. É para isso que servem as ações de combate à fraude e evasão fiscal. E é nessa medida que todas as ações assentam essencialmente em dois eixos, que é o eixo da simplificação e apoio àqueles que pretendem cumprir, e uma luta radical contra a fraude e evasão daqueles que não querem cumprir. E é importante termos isto presente porque é sobre estes comportamentos que temos que atuar. Há aqueles que querem cumprir e há aqueles que decidem voluntariamente que não querem cumprir. E é por isso que as nossas ações são ações que poderia sintetizar em quatro áreas fundamentais, que são as áreas da simplificação. Nós devemos simplificar para aqueles que querem cumprir. Devemos, em segundo lugar, apoiar no cumprimento para aqueles que, querendo cumprir, possam ter dificuldade em cumprir. Temos também que atuar ao nível do controlo, porque ao nível do controlo temos que prevenir aqueles comportamentos daqueles que tentam não cumprir. E àqueles que deliberadamente não querem cumprir, temos que combater. Por isso, todas as ações que estão espelhadas neste relatório, elas estão associadas a este tipo de atividades que visam prevenir estes comportamentos. Simplificar para quem quer cumprir, apoiar no cumprimento para quem possa ter dificuldades em cumprir, controlar para prevenir comportamentos daqueles que poderão tentar não cumprir, e combater aqueles que não querem cumprir. E em Portugal, como já tenho vindo a dizer várias vezes nesta Comissão, aquilo que é o padrão do contribuinte português é um padrão de cumprimento voluntário. Aliás, basta olhar para o nível de arrecadação de receita, quando comparado com aquilo que é, por exemplo, o número de correções, para verificarmos que mais de 90%, muito mais do que 90% da receita arrecadada, resulta do cumprimento voluntário das obrigações. E é por isso que a nossa atuação tem que ser uma atuação que, em primeiro lugar, tem que privilegiar este ponto, que é aqueles que querem cumprir. E é por isso que as medidas de simplificação que foram feitas ao longo de 2017, prosseguem a simplificação que temos pretendido fazer ao longo dos últimos anos e que estamos a continuar a fazer. Dou como exemplo o novo Portal das Finanças. O Portal das Finanças agrega hoje cerca de 700 serviços online e, com a rearrumação do Portal das Finanças, procuramos simplificar a vida dos contribuintes. Mas também procuramos simplificar quando introduzimos o débito direto. Débito direto do pagamento de impostos é especialmente relevante para impostos como o IUC, que é um imposto de autoliquidação, ou o IMI, que são prestações que são regulares e que é tendencialmente previsível qual é o valor. Mas atuamos em segundo lugar ao nível do apoio ao cumprimento. E no apoio ao cumprimento é muito relevante as iniciativas que tivemos de disponibilizar e estamos a disponibilizar cada vez mais os formulários pré-preenchidos. Foi muito visível com a modelo 3, ou seja, com a entrega da declaração de IRS, que permitiu que hoje há muito mais campos pré-preenchidos, para já não falar da introdução em 2017 do IRS automático para um primeiro universo de contribuintes, mas também do pré-preenchimento que hoje é assegurado tanto na IES como na declaração modelo 22 e que permite facilitar a vida também às empresas. Mas ao nível do controlo, a terceira dimensão da nossa atuação, é importante em 2017 as atuações que tivemos ao nível das ações preventivas que estão elencadas no nosso relatório. Essas ações preventivas decorrem da análise que fazemos dos riscos que existem de incumprimento em determinados setores e visam, essencialmente, induzir o cumprimento voluntário pela presença no terreno de inspectores da autoridade tributária e também, muitas vezes, inspeções feitas com outras entidades que ajudam a dissuadir aquilo que comportamentos que queiram prevaricar. Em último lugar, mas não menos importante, a dimensão do combate. A dimensão do combate àqueles que voluntariamente e deliberadamente não querem cumprir. É por isso que 2017 tem um marco importante, que é o marco de acesso por parte das autoridades judiciárias, mesmo em fase de inquérito, àquilo que é a informação fiscal. É uma medida da maior importância que foi introduzida em 2017 e que está também referida neste relatório. Como também são importantes as iniciativas legislativas que a Assembleia da República aprovou no que diz respeito ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, mas também relativamente ao registro do beneficiário efetivo. Por isso, senhoras e senhores deputados, é esta ação, é esta linha de atuação que está espelhada neste relatório e que espalha aquilo que é a atividade da administração fiscal no combate à fraude e evasão fiscal. E quero sublinhar o papel das administrações tributárias nos dias de hoje, que são, neste domínio, têm duas áreas de ação fundamentais. Na cooperação e na troca de informações, nós temos hoje um mundo e uma economia global e temos que ser capazes de preservar as nossas bases tributáveis. E isso só se faz com mais e melhor troca de informações e isso está muito espelhado também neste relatório quando se vê o número de informações fiscais que a autoridade tributária enviou para o estrangeiro e a capacidade que teve de fazer. Mas há uma outra dimensão importante na atuação das administrações tributárias que tem a ver com a transformação digital das próprias administrações. Nós hoje, a administração tributária portuguesa é um exemplo do ponto de vista da capacidade da sua informatização e da adaptação aos dias de hoje. Isso é importante em vários domínios e eu hoje queria dar um exemplo muito particular que, aliás, está espelhado neste relatório, que é o exemplo nós já tínhamos o SAFT no que dizia respeito aos programas de faturação e a certificação dos programas de faturação, mas também temos e introduzimos a nossa iniciativa do selo de validação dos programas da contabilidade, sistema esse que permite evitar o erro e ajudar a que também os programas de contabilidade possam, via SAFT, dar informações à administração fiscal. Isto é particularmente importante para termos informação na AT, mas é muito importante para os profissionais, em particular para os contabilistas. Nós não podemos ter os profissionais apenas preocupados com o prazo, os profissionais têm que se centrar naquilo que é a qualificação das operações. E por isso, este tipo de medidas e esta modernização da administração fiscal é fundamental para valorizar o trabalho desses profissionais. Permitam-me, para terminar, Sra. Presidente, não sei se já estou a ultrapassar o meu tempo, tenho 2 minutos, para dizer o seguinte. A autoridade tributária não trabalha sozinha. Nós, a nível internacional, participamos ativamente naquilo que são as atividades, que são as iniciativas da OCDE, designadamente no que diz respeito ao Plano BEPS, mas também na União Europeia, seja com organismos como o OLAF ou a Europol, como também a cooperação aduaneira. Mas ao nível nacional, é importante sublinhar, em primeiro lugar, o papel da Assembleia da República, não só com a iniciativa legislativa, como com a competência legislativa que ajuda muito ao trabalho de combate à fraude e evasão fiscal, mas também quero sublinhar o papel do Ministério Público, da Polícia Judiciária e da Unidade de Ação Fiscal da GNR, que também, atividade essa que vem espelhada no relatório, e também da IGF, da ASAI e do Banco de Portugal. Por último, uma palavra aos trabalhadores da Administração Tributária, porque são quem no dia-a-dia ajuda a concretizar aquilo que são as ideias e as estratégias que são definidas. E quero relevar que, tal como decorre deste relatório, o aumento muito significativo de trabalhadores afetos à inspeção tributária, que são, em 2017, 2.141, face a 1.637 de 2016. E quero sublinhar, em relação aos trabalhadores, também a preocupação que temos com a formação dos trabalhadores, espelhada neste relatório por cerca de 40 mil horas de formação, mas das quais eu quero sublinhar a importância da formação no SAFT, na análise do SAFT, porque, como dizia há pouco, o SAFT é uma ferramenta poderosíssima de combate à fraude e evasão fiscal, para além de apoiar por ter várias dimensões, designadamente no apoio ao cumprimento de obrigações. E por isso nos concentramos tanto nesta área da formação. Por fim, quero então sublinhar o elevado grau de concretização do plano, que terminou em 2017, materializado no cumprimento de cerca de 80% das medidas. Podemos depois verificar as medidas que não foram cumpridas, sendo que quero já antecipar que a esmagadora maioria das medidas que estão assinaladas como não cumpridas não significa que tenham sido abandonadas ou que não tenham nenhum desenvolvimento, e temos agora então, no quadro do novo plano estratégico, a continuidade da nossa ação no combate à fraude e evasão fiscal. Ficaria então, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, à vossa disposição para as questões que entendam adequado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Por favor, 5 minutos.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Estamos a discutir o relatório de combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira e o plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira 2018-2020. Sr. Secretário de Estado, antes de entrar concretamente nesta matéria, mas ligado com ela, tanto indiscutivelmente, uma referência e recordar os níveis recordes de carga fiscal que nós temos vindo, particularmente nestes últimos anos, e sucessivamente e de forma acumulada a atingir em termos de carga fiscal. Portanto, aquilo que era importante como análise prévia era que fosse mais fácil atingir os objetivos em termos de combate à fraude e à evasão, portanto, se os impostos e a carga fiscal fossem mais amigas dos portugueses, portanto, e seria mais fácil esse cumprimento e, por outro lado, também deixávamos de assistir à situação que temos vindo a assistir, particularmente nestes últimos 2 ou 3 anos, portanto, que a eficácia e a eficiência que a administração tributária tem atingido não tem sido de forma a desonerar os contribuintes, mas antes é aproveitada em função dessa maior recolha de tributos, portanto, para sucessivamente atingirmos níveis de carga fiscal mais elevadas. Portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que os portugueses verificam é que esse melhor funcionamento não resulta em benefício próprio, não há um aliviar dessa carga que sobre eles impende, antes pelo contrário, portanto, vamos somando sempre a receita fiscal mais e mais. Portanto, nós temos consciência que aquilo que o artigo 103 da Constituição, portanto, que é o artigo enquadrador do sistema fiscal, portanto, fixa dois grandes objetivos, portanto, que é, por um lado, a satisfação das necessidades financeiras do Estado e, por outro lado, também uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza. Portanto, eu penso que isto tem que ser aquilo que baliza a atuação do Governo e dos deputados na Assembleia da República. Portanto, isso é necessário, a segunda premissa, portanto, por uma questão de igualdade, de justiça, de equidade, portanto, temos que levar por diante estas questões, portanto, porque ao fim e ao cabo também o Estado acaba por ter que cumprir as obrigações que vai assumindo, portanto. E por isso é importante nós olharmos e analisarmos aquilo que vai sendo feito em termos de passado recente, tanto olhando para o que foi o combate à fraude e ao exame fiscal, portanto, e aquilo que nos propomos fazer para o futuro. Portanto, e para isso é necessário que a autoridade tributária e a aduaneira, portanto, tenha condições para que a gestão tributária, a inspeção tributária e a justiça tributária seja forte, ágil e com os recursos necessários, portanto, seja os recursos humanos, os recursos técnicos ou físicos, portanto, para, de facto, ser aplicada de forma justa e adequada aquilo que são os níveis de fiscalidade que são definidos. Portanto, aquilo que nós verificamos, digamos, como no final deste ciclo, portanto, nós estamos praticamente no final de um ciclo, portanto, nós tivemos dois planos estratégicos que foram determinantes, portanto, 2012-2014 e 2015-2017, portanto, qualquer deles implementados ainda pelo anterior governo, portanto, que desenvolveram mecanismos que permitiram um maior cruzamento de informação, portanto, tirando o máximo partido de eficácia do sistema e-fatura, portanto, que todos os avanços que têm sido possíveis neste momento são muito fundados naquilo que é o e-fatura, portanto, e estão muito fundados nisso, portanto, e é necessário, por isso mesmo é que nós consideramos que estamos no final de um ciclo, portanto, em que estamos a aperfeiçoar exatamente aquilo que foi possível alcançar com estes dois planos estratégicos, portanto, e aquilo que nós constatamos é que, de facto, não percebemos no Governo a nova geração de medidas que são a ser implementadas para assegurar essa continuidade. Aliás, aquilo que é este instrumento fundamental, que é o e-fatura, inclusivamente foi desdenhado pela oposição da altura, quando foi implementado, portanto, na altura, e nós que estávamos aqui na Assembleia, percebemos que muitas das vezes o e-fatura foi acolhido com um sorriso nos lábios, um sorriso de falta de crença. Por isso é que é importante que sejam dados novos passos, portanto, sejam mais arrojados em relação àquilo que é as medidas, porque se nós olharmos para aquilo que o relatório nos diz, portanto, e particularmente às medidas que são mais da responsabilidade do Governo, portanto, as medidas do âmbito legislativo, portanto, há um grau de incumprimento muito grande. Portanto, nós temos o quadro da página 20 do relatório, portanto, em que estão identificadas 7 medidas, portanto, e que dessas 7 medidas só 2 é que estão concluídas. Portanto, existe uma margem muito grande de medidas que não estão implementadas. Portanto, a questão da certificação dos programas de fatura, a questão das regras de controle dos combustíveis do gás óleo colorido e marcado, a questão dos operadores económicos, portanto, e dos novos operadores económicos que podem estar no mercado apenas por fins fraudulentos,
e para terminar,
a questão das regras das competências territoriais em sede de procedimento inspectivo, portanto, e o quadro normativo para reforçar a capacidade de comunicação dos contribuintes. Portanto, estas são matérias que são da responsabilidade do Governo, e ao nível operacional também existem muitas que não estão implementadas, mas estas são aquelas que identificamos e que reputamos de mais importantes, porque dependem exatamente da vontade política do Governo
muito
de dar esse
obrigado.
Passo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Cristóvão Crespo. quero cumprimentá-lo e quero cumprimentá-lo em particular pela referência que fez à Constituição da República Portuguesa. Fico muito satisfeito que o Sr. Deputado enquadre a sua intervenção no cumprimento da Constituição. Acho que é uma evolução muito positiva, Sr. Deputado. Quero, Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte. O Sr. Deputado diz que o melhor funcionamento da autoridade tributária não beneficia os contribuintes. E eu quero discordar, Sr. Deputado. Eu sei que o Sr. Deputado votou contra a redução do IRS no ano passado, mas sabe que a redução dos escalões do IRS, mais o fim acelerado da sobretaxa e mais a substituição do coeficiente familiar, devolveu mais de 1.000 milhões de euros aos portugueses. Sr. Deputado, eu sei que votou contra, mas isto beneficiou os contribuintes, como beneficiou os contribuintes também a baixa do IVA da restauração. Sr. Deputado, eu acho que hoje estamos a debater o relatório de combate à fraude e evasão fiscal e ainda não estamos a discutir o Orçamento de Estado, mas teremos ocasião de falar depois em detalhe, Sr. Deputado, entender. Sr. Deputado, sobre as questões que coloca concretamente relativamente ao relatório de combate à fraude e evasão fiscal. O Sr. Deputado fez um conjunto de considerações que eu registei, naturalmente, e ainda que de forma tímida, o Sr. Deputado referiu-se ao plano de 2012-2015 e ao plano de 2015-2017, e eu quero dizer de uma forma muito clara aquilo que sempre tenho assumido, que é o desígnio de combate à fraude e evasão fiscal não é exclusivo nem do Governo, nem de nenhum Governo em particular, Sr. Deputado. E por isso, os planos estratégicos de combate à fraude e evasão fiscal têm todos uma continuidade, Sr. Deputado, ao longo dos anos. Não nasceram em 2012 e não acabam em 2017. E por isso, também lhe quero dizer que isto também não é um concurso de ideias e por isso o E-Fatura não é um exclusivo no Governo A ou B, é algo que já vinha a ser desenvolvido há muitos anos, aliás, muitas vezes a implementação de determinadas medidas decorre precisamente da maturidade que as mesmas vão assumindo ao longo do tempo. E por isso, Sr. Deputado, eu vou valorizar o ponto que o Sr. Deputado trouxe e que é importante, que é, e então, da parte do Governo, o que é que não foi cumprido e deveria ter sido cumprido. O Sr. Deputado falou do quadro relativo às medidas legislativas e eu gostaria de lhe dizer o seguinte. Tanto a medida 1 como a medida 3 e como a medida, como a medida 1 como a medida 3, a medida 1 e a medida 3 têm a ver com... A medida 1 relativamente à certificação. Nós temos já... Enviámos para consulta da Comissão Nacional de Proteção de Dados o diploma que designado é E-Fatura 2.0, que tem precisamente estas questões e, por isso, este mapa é uma fotografia a 31 de dezembro de 2017. Não significa que, entretanto, não se tenha feito nada. E, portanto, esse diploma está agora para aparecer e veremos, então, como continuará. No que diz respeito, por exemplo, à CEIS, que tem a ver com a competência territorial em sede de procedimento inspectivo, é uma questão que é muito antiga e que tem a ver com também a necessidade de prevenir comportamentos menos corretos, que é de, a partir do momento em que se recebe a carta de aviso, fica estipulada a competência territorial para fazer uma determinada inspeção e depois o sujeito passivo pode, porque a capacidade de imaginação é ilimitada, pode mudar o seu domicílio e, como tal, aquele serviço de finanças já tem os poderes inspectivos. Isto, aparentemente, era uma questão administrativa, que se podia resolver de forma administrativa, mas que se viu que não, tem que ser de forma legislativa. Quero lhe dizer, Sr. Deputado, que nós já temos a norma pronta para apresentá-la agora em sede de proposta de lei de Orçamento de Estado. E também no que diz respeito à CETE, que diz respeito à desmaterialização de faturas e à criação dos arquivos eletrónicos para as próprias empresas, que esta matéria está tratada também nesse diploma do E-Fatura 2.0 e que nessa medida terá resposta. Por isso, Sr. Deputado, quanto à medida 3, ela segue agora na medida 23 do novo plano estratégico, não foi concluída, mas as coisas são como são, não é preciso. Os graus de cumprimento são relativos e, portanto, não há aqui nenhuma falha relativamente à ação e à concretização do plano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Jamila Madeira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu, antes de mais, gostava de sublinhar os resultados. O cumprimento de cerca de 80% do plano 2015 a 2017 é algo muito importante numa mensagem tão relevante como o combate à fraude e à evasão fiscal. E isso é, para nós, motivo de regozijo e gostava de sublinhar e de felicitar a equipa das Finanças, do Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, a Autoridade Tributária pelo desempenho conseguido. São grandes e positivos e permitem-nos assumir que devemos continuar esta consolidação fiscal e aquilo que, embora tenha sido visto como negativo, aqueles que não foram concretizados, estão em desenvolvimento no plano 2018-2020 e, portanto, não foram nem considerados inaplicáveis, nem considerados despicientes, ou seja, estão em prática, estão em desenvolvimento, estão em persecução. E isso é importante relativamente a uma mensagem relevante para os contribuintes e para o evitar da fraude e da evasão fiscal. Esta parte concretizada tem que ver com contributos legislativos e tem também que ver, e é importante notar, talvez no início desta intervenção, o empenho dos recursos humanos e da Autoridade Tributária, que, como o Sr. Secretário de Estado referiu e o relatório também refere, trabalhou bastante no sentido de uma maior simplificação, de um estímulo a pagamentos voluntários e também num incremento das iniciativas inspectivas. Esse incremento chega a assumir cerca de 38,7%, que são números muito expressivos e muito a ter em conta. Gostava ainda de sinalizar que a dinâmica do próprio cidadão e da forma como ele vê estes objetivos de responsabilidade enquanto contribuinte também levaram a que números que o Sr. Secretário já referiu e que eu gostava de sublinhar, quer os do E-Fatura com mais 3,1%, quer das faturas com NIF de sujeitos passivos singulares de mais 7,2%, são muito significativos neste contributo. Tendo em conta ações concretas, há várias que são sinalizadas ao longo de todo o relatório, e seja o controle dos inventários ou aquela que o relatório chama de beleza nacional ou do alojamento local, são todos nomes bastante peculiares. Eu gostava ainda assim de vir a uma área que é particularmente sensível, que tem que ver com o arrendamento de curta duração e que são considerados setores de risco elevado. Houve aqui um crescente desenvolvimento deste setor. Como todos nós sabemos, através das plataformas online, há uma dinâmica de reservas muito elevada e houve aqui uma dinâmica de análise de mais de 1000 prestadores e que permitiu induzir não uma lógica persecutória destes atores, mas sim uma lógica de indução de uma maior percepção do risco de não cumprimento e, portanto, permitiu que houvesse uma diminuição das divergências detectadas pela Autoridade Tributária. Se vindo eu de uma região turística, esta é uma mensagem que me apraz verificar, porque, ao contrário daquilo que diz o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a lógica da carga fiscal tem que ver com incrementarmos aqui também uma prática de contribuição de todos aqueles que devem contribuir e não alimentarmos lógicas de, independentemente de serem fontes de receita, lógicas de economia paralela pela dinâmica de risco, de não percepção do risco e pela dinâmica de puro problemática associada à não simplificação dos procedimentos. E, portanto, aqui temos, em 2017, vários valores positivos e gostava de sinalizar isso. Isso permite que, num cómputo geral, em 2017 temos, em termos de correção inspectiva, mais de 7,1% de resultados e um rácio entre o valor previsto e o valor realizado, uma taxa de realização superada em 115%. E, portanto, permite que a dinâmica da economia, a dinâmica das correções inspectivas, a dinâmica de todo o cumprimento que temos perante os números que temos perante nós, que os resultados da carga fiscal sejam positivos. Mas positivos não numa lógica de ir retirar aos cidadãos, mas numa lógica de recuperar o rendimento desses cidadãos, de lhes dar também outros contributos ao nível dos serviços públicos e, portanto, de recalibrar tudo aquilo que lhes tinha sido suprimido num período entre 2011 e 2015, que foi muito sofrido por todos os contribuintes e muito sofrido por todos aqueles que naturalmente depois seriam beneficiários dos serviços públicos. Nesta lógica de cooperação na fraude e invasão fiscal, eu tive a oportunidade de estar na conferência ontem em que se debateu com o Comissário toda esta dinâmica. É possível ver neste relatório a dimensão internacional já muito bem utilizada pela autoridade tributária a este nível, na troca de informação, permitindo mais instrumentos com aqueles que foram possibilitados através de acordos europeus e, portanto, trabalhar em prol de mais receita fiscal. Ainda assim, aquilo que é possível ver aqui foram os primeiros passos, portanto, as primeiras diligências. Gostava de ter aí da parte do Sr. Secretário de Estado também algum feedback sobre quais são as expectativas, mas ao mesmo tempo que esta dinâmica internacional é aqui sublinhada, a cooperação nacional entre as entidades, que julgo que foi algo que permitiu em todos estes setores, quer os de risco elevado, quer aquelas iniciativas que sinalizei anteriormente, permitiram mais resultados. Gostava de dizer de que forma é que se pretende continuar a desenvolver esses objetivos e essa cooperação, de maneira que toda a lógica de economia paralela e de percussão de eficiência fiscal seja alcançada da melhor forma. Só para terminar.
Mesmo para terminar.
Como disse no início, muito deste esforço foi conseguido através de um enorme empenho da autoridade tributária e dos seus recursos humanos e, portanto, como é sabido, existem algumas necessidades em termos de infraestruturas e instalações que carecem de continuar o bom trabalho que já tem sido feito por este Governo. Posso, por exemplo, sublinhar o empenho que foi feito na recolocação dos funcionários da Direção de Finanças de Faro. Ainda assim, existe um conjunto de instalações para resolver essa passagem do provisório para o definitivo e, portanto, gostava
de
não poder deixar de colocar.
Muito obrigada, Sra. Sr. Secretário de Estado, por favor, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Jamila Madeira, agradecendo-lhe as questões que coloca. E a Sra. Deputada focou muito a sua intervenção num ponto que me parece importante, que é do combate à economia informal. Ele, aliás, decorre precisamente essa vontade de combater a economia informal, decorre de termos a consciência de dois tipos de comportamento que existem, que há pouco eu tentava sublinhar na minha intervenção inicial, que é, nós sabemos que há aqueles que tentam não cumprir e sabemos que há aqueles que não querem mesmo cumprir. E por isso é tendo por base este tipo de comportamentos que nós temos que atuar. Eu diria que, na esmagadora maioria dos setores que são identificados de risco e no sentido de combate de risco de poderem integrar a economia paralela, a economia informal, eu diria que o comportamento habitual é o de tentar não cumprir. Ou seja, tentar perceber quais são os buracos que o sistema tem, seja do ponto de vista da lei, seja do ponto de vista operacional, para que possam não cumprir. E é por isso que nós temos apostado muito naquilo que são as ações preventivas. Aliás, o número de inspeções realizadas o ano passado sobe muito. E também, dentro das ações inspectivas realizadas, nós identificamos um conjunto vasto de ações que têm depois um nome e que mobilizam muitos recursos humanos e que mostram bem a presença da autoridade tributária no terreno para, essencialmente, prevenir que possa haver falha. E eu quero lhe dar um exemplo. Uma das ações teve a ver com os novos operadores. Eu próprio recebi imensas queixas de pessoas que tinham recebido à porta de casa inspectores da autoridade tributária. Porquê? Porque deram como morada da empresa que tinham constituído a sua própria casa, e por isso a autoridade tributária foi visitar, fez uma ação para visitar, que aliás está descrita neste relatório, que visitou milhares de empresas. Mas estas ações servem exatamente para isso, para ajudar também ao cumprimento, para prevenir comportamentos e para ajudar ao cumprimento voluntário. E a senhora deputada, como é do Algarve, e bem, fez um setor específico, que é o setor dos arrendamentos e dos arrendamentos de curta duração, e eu se calhar fazia menção àquilo que o próprio relatório tem, que foram as ações inspectivas da auditoria que a Inspeção-Geral de Finanças fez a vários sistemas da AT, e um dos quais foi ao sistema de controlo dos rendimentos perdiais. E aí a Inspeção-Geral de Finanças diz duas coisas. Diz, um, que é a evolução muito positiva do sistema de controlo de rendimentos perdiais, e, portanto, nesse aspecto é a continuação do trabalho, e formulou um conjunto de recomendações relativamente àquilo que é a área do alojamento local e que era necessário atuar mais. Nós, dentro dessas ações inspectivas, nós fizemos uma ação conjunta com a ASAI. A ação conjunta é essa que mobilizou 550 inspectores da Autoridade Tributária e cerca de 90 da ASAI e que visitou 7.500 estabelecimentos. Portanto, isto é uma ação com uma dimensão muito elevada para uma realidade que ainda assim é uma realidade relativamente recente, mas que se insere precisamente nesta nossa lógica de prevenir comportamentos e de aqueles que poderão tentar não cumprir verem que nós estamos atentos. E nós estamos atentos não no sentido punitivo, porque não é esse o objetivo, é com o objetivo de induzir ao cumprimento voluntário, porque, repito, é isso que a esmagadora maioria dos contribuintes, sejam singulares, sejam pessoas coletivas, querem, é cumprir voluntariamente as suas obrigações, e nós temos que ser capazes de dar todos as garantias, todos os meios para que possam efetivamente cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os Srs. E Srs. Deputados. Começar por reconhecer que o país tem envolvido, de facto, bastante no combate à fraude e à evasão fiscal. Penso que esse esforço deve ser reconhecido. Mas também deve ser reconhecido que esse combate se tem centrado sobretudo no âmbito da economia informal e muitas vezes no âmbito dos pequenos contribuintes. Não estamos a dizer que é errado, estamos apenas a reconhecer esse facto. O E-Fatura deu um contributo importante nesse combate à economia informal e por isso temos o reforço das ações de inspeção, por exemplo, numa campanha chamada Beleza Nacional, se não estou em erro, dirigida aos cabeleireiros e pequenos estabelecimentos do género, onde de facto prevalece a economia informal e também no alojamento local, que é uma realidade em expansão, onde há vários fatores de risco que devem ser acompanhados. E, portanto, sabendo que é nessa economia informal que está o grosso da receita fiscal e que deve haver um combate consistente à economia informal, é obviamente justo que a autoridade tributária se possa debruçar sobre isso. Mas também é verdade que nós nos temos preocupado muito, e não é de agora, sobre a grande fraude, a grande evasão fiscal e o planeamento fiscal. Tem um impacto na receita fiscal não arrecadada, mas tem um impacto muito superior a isso, porque tem um impacto na credibilização do próprio sistema fiscal, no sentimento ou não de impunidade que existe face a quem tem mais meios, a quem tem mais poder, a quem tem mais recursos financeiros. E por isso, Demos e temos dado prioridade ao acompanhamento da unidade dos grandes contribuintes, que começou por ter um âmbito muito limitado e que, entretanto, em 2016 foi alargado esse âmbito de inspeção. Muitas vezes tivemos queixas de que esta unidade não tinha meios suficientes, não tinha capacidade de investigação suficiente, e era importante perceber de que forma é que essa capacidade e esses meios têm vindo a evoluir. Sabemos que hoje esta unidade é responsável por grande parte da recuperação de receita fiscal não arrecadada, por volta de 500 milhões, não estou em erro, pelo menos acho que é isso que vem no relatório, mas era de facto importante perceber se esta unidade, se ela serve sobretudo para evitar a fraude, aconselhando os grandes contribuintes, ou se ela tem um caráter de inspeção forte para encontrar e detectar esquemas de planeamento fiscal e grande fraude fiscal. Tinha algumas questões concretas para lhe colocar nestes temas da grande fraude e do planeamento fiscal. A primeira tem a ver com as transferências para offshores, nomeadamente o modelo 38, que deve ser preenchido pelos bancos até março de todos os anos, com as transferências para offshores. Em 2017 foram transferidos 10,6 bilhões de euros e depois de março, que foi o data limite para que essas transferências fossem comunicadas à AT, foram recebidas sucessivas correções por parte dos bancos. A primeira pergunta é porquê? Porque é que os bancos fazem centenas de correções de valores e datas relativamente à informação que deram previamente à autoridade tributária? Se há algum facto que deve ser investigado por trás destas correções, já no passado estas correções deram resultados que ainda hoje não estão bem clarificados, já lá iremos, mas a que é que se devem estas correções? E segundo é quais são as consequências para um banco que entende que tanto faz entregar ou não a horas as declarações a que está sujeito e tanto faz fazê-lo de forma fidedigna e com as informações corretas ou não. A segunda questão tem a ver com o sistema de troca de informações entre a AT e o Banco de Portugal. Está dito no relatório que a AT pediu informações ao Banco de Portugal sobre estas transferências. A minha pergunta é se o Banco de Portugal correspondeu aos pedidos de informação com todo o detalhe necessário. Eu não sei qual é a experiência da AT na sua relação com o Banco de Portugal, a experiência do Parlamento não é das melhores em termos de troca de informação e, portanto, seria importante perceber qual é a colaboração do Banco de Portugal e que a resposta fosse sincera, porque é importante perceber exatamente se o Banco de Portugal colabora com a AT em todos os pedidos de troca de informação, porque é um assunto sério e o Banco de Portugal tem responsabilidades nessa matéria. Também sobre a análise desta informação, na página 31, se não estou a erro, do relatório, são referidas quatro inspeções da Direção-Geral de Finanças no domínio do combate à fraude e é referido à linha B que no tratamento de informação financeira os resultados evidenciaram que os critérios de seleção e metodologias de utilização pela inspeção tributária carecem de aperfeiçoamento para que o controle inspectivo seja efetivamente direcionado às situações de maior risco. E dão como exemplo o modelo 38, que tem a ver com transferências sobretudo de empresas e sobretudo não residentes. A minha pergunta é, o que é que está a ser feito? Exatamente qual é o problema no tratamento de informação financeira? Quais foram as falhas que foram encontradas? E o que é que está a ser feito para encontrar estas falhas? E gostaria ainda de perguntar se há novidades sobre a auditoria interna ao famoso apagão das transferências para offshores, e que nós ainda não sabemos nem responsáveis, nem causas, e também nem consequências, e portanto era importante perceber se houve uma investigação sobre essas informações, se todas as investigações e todas as responsabilidades foram apuradas. Uma outra nota dada por esta inspeção, pelas inspeções da Inspeção-Geral de Finanças, diz respeito a auditoria ao sistema de controle de planeamento fiscal abusivo, que conclui que a cláusula geral anti-abuso é de difícil aplicação e que normalmente a jurisprudência que existe depois nos sistemas de arbitragem não dá razão à AT na aplicação da cláusula geral anti-abuso, é uma cláusula importante e convém perceber porque é que ela é de tão difícil aplicação, e que também diz que as comunicações de planeamento fiscal foram muito pouco frequentes, aliás foram 6, se não estou em erro, e portanto do reporte, sim, do reporte de planeamento fiscal. E, portanto, era também, está na linha A da página 31. E era importante também perceber exatamente o que é que se passa e porque é que a cláusula geral anti-abuso é de tão difícil de aplicação. Duas últimas notas. Uma diz respeito ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Eu acho muito difícil discutir planeamento fiscal e fraude em Portugal sem falar do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que tem um conjunto de critérios sobre criação de emprego e, enfim, que nós sabemos que são dificilmente aplicados. Sabemos que há um conjunto de empresas que abusam do Centro Internacional de Negócios da Madeira sem verificação sobre se as moradas são verdadeiras ou falsas, partilhando trabalhadores entre si. Estou a terminar, Sr. Presidente. Partilhando trabalhadores entre si. E, portanto, era importante perceber qual é a avaliação que é feita. E, por último, o regime dos residentes não habituais. E gostaria de saber, também acho estranho que não haja uma nota sobre isto aqui, qual é a análise que é feita, nomeadamente sobre investigações, para perceber se os residentes residem ou não parcialmente, quais são as formas de controlo e já agora o que é que a Inspeção-Geral de Finanças entende sobre este regime, uma vez que o Governo se recusa a entregar o relatório à Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar, começar por cumprimentar a Sra. Deputada Mariana Mortágua, agradecendo as questões que coloca e dizendo o seguinte. O empenho que é feito relativamente ao combate à economia informal não é incompatível com o idêntico empenho no plano do combate à grande fraude ao planeamento fiscal abusivo. Aliás, tive ocasião, também logo na intervenção inicial, de frisar bem a importância que damos a essa dimensão. A Unidade de Grandes Contribuintes não tem apenas funções de acompanhamento dos grandes contribuintes. A Unidade de Grandes Contribuintes tem também a dimensão de inspeção. Ou seja, tal como as direções de finanças, cada uma das direções de finanças tem poderes inspectivos, também a Unidade de Grandes Contribuintes tem, para além da gestão tributária, tem também a dimensão das inspeções. E, como a Sra. Deputada referiu e bem, é responsável pela arrecadação de grande parte da receita e um dado que é importante é que não há prescrições na Unidade de Grandes Contribuintes. E não há porquê, precisamente porque muitas vezes há prescrições porque não há património e, portanto, não havendo património, os processos vão-se prolongando no tempo sem que haja património até prescrever. No caso da Unidade de Grandes Contribuintes, não é esse o caso. Portanto, estamos a falar de contribuintes com grande capacidade económica e, portanto, se houvesse prescrições, isso significaria que não haveria a diligência necessária nos processos. Portanto, eu acho que essa percepção também é importante. A Sra. Deputada depois focou na troca de informações. A troca de informações é fundamental na nossa ação de combate ao planeamento fiscal abusivo e à fraude. Aliás, uma das coisas que fizemos este ano foi a alteração orgânica da AT, para que a AT pudesse dar a esta dimensão da troca de informações uma atenção mais especializada, porque a verdade é que todos os instrumentos internacionais que temos, seja os acordos de troca de informação, seja os acordos multilaterais, seja as várias obrigações que têm decorrido de vários, seja de diretivas, de regulamentos, implica que sejamos hoje receptores e emissores de milhares de informação que é preciso trabalhar. Mas a primeira coisa que é preciso fazer é mesmo assegurar a capacidade de envio de informação que nos é pedida e de recepção. E é por isso que eu chamo a atenção, há pouco tive a ocasião de o fazer, mas para o quadro da página 91, que é o nosso quadro 26, que espelha bem o que é que tem sido a troca de informações e que há um número que eu acho que é muito relevante na troca automática, que é o aumento para o envio de mais de 400 mil informações que compara com os 165 mil do ano anterior. Isto dá uma noção da dimensão daquilo que nos é solicitado e daquilo que nós somos capazes de enviar, mas também de receber. E é preciso que, cada vez mais, com as matrizes de risco que desenvolvemos, com o desenvolvimento de das ferramentas informáticas, que consigamos tratar bem esta informação, porque esta informação é relevante, não individualmente, mas pelo cruzamento de várias informações que nos permitem então chegar a esses comportamentos daqueles que eu falava no início, que temos que combater, que são aqueles que não querem cumprir. E esses que não querem cumprir, nós temos que dar um combate sem tréguas. E este mecanismo da troca de informações é um mecanismo da maior importância. da maior importância, porque se nós tivermos uma jurisdição que nós sabemos que é uma jurisdição opaca, mas com a qual não temos troca de informações, não nos vale de nada dizer que essa jurisdição é opaca, porque nós não recebemos a informação que precisamos ali. E esse é um debate também que é muito importante que possamos ter. A senhora deputada depois focou-se no ponto que é importante relativamente à troca de... relativamente ao acesso à informação do sistema financeiro e àquilo que era a própria Inspeção Geral de Finanças diz e que vem aqui relatado, que verificou que havia várias oportunidades de melhoria, coisa que está naturalmente a ser feita ao nível dos sistemas de informação. Mas ao nível da modelo 38, nós temos procurado melhorar este instrumento. E como é que, do nosso ponto de vista, há duas ações que são importantes fazer? Uma tem a ver com a utilização desta informação. Esta informação é relevante, mas nós precisamos de outra informação para cruzar com esta. E o Banco de Portugal recebe um conjunto de informação relativamente também a transferências para o exterior. O limiar de reporte das instituições para o Banco de Portugal não é o mesmo do limiar de reporte para a autoridade tributária. Portanto, este limiar deve ser, em nosso entender, alinhado. Para quê? Para que também seja definido uma obrigação de partilha desses dados. Não é dos movimentos bancários, é dos saldos, dos montantes totais que são reportados ao Banco de Portugal. E, portanto, tem que haver uma coincidência de limites para que isso possa ser possível fazer. A Autoridade Tributária colabora com várias instituições, designadamente com o Banco de Portugal, com umas instituições a colaboração flui de uma maneira, com outras instituições flui de outra maneira. Nós temos sempre de ser capazes de procurar mecanismos, designadamente mecanismos legais, que façam com que a colaboração da Autoridade Tributária com qualquer organização, incluindo o Banco de Portugal, seja uma colaboração profícua, e nesta matéria da Modelo 38 nós estamos em crer que há bastante a fazer e por isso mesmo queremos avançar brevemente com iniciativas nesse domínio para que a Modelo 38 seja ainda mais eficaz. E quero também, relativamente à auditoria interna a esta matéria, dar a resposta que já dei aqui no Parlamento, de que está a decorrer uma investigação no âmbito do Ministério Público que o desenvolvimento da auditoria interna por parte da Autoridade Tributária poderia colidir com essa investigação. E, nesse sentido, foi-nos solicitado que fizéssemos a compatibilização. De qualquer forma, o despacho que eu fiz sobre esta matéria foi claro, no sentido que todas as áreas que não colidissem com a investigação criminal deveriam prosseguir. Ainda não tenho nenhum resultado concreto, senão, naturalmente, que teria todo o gosto de partilhar com as senhoras e senhores deputados. Por fim, dizer o seguinte... Duas notas finais, dois temas. Sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira, é público, porque a Comissão Europeia divulgou que estava a fazer um procedimento de investigação ao regime 3, com o qual, naturalmente, as autoridades portuguesas, seja o Governo da República, seja o Governo Regional, estamos a colaborar, prestando toda a informação, e penso que deve manter, enquanto decorre esse procedimento, deve manter também algum recato daquilo que é a relação que estamos a ter com a Comissão Europeia e a divulgação dessas informações. Por fim...
E para terminar, eu não queria tirar-lhe o microfone, mas para terminar... Não seria a primeira.
Podemos...
Oh, finalmente!
Bom, depois deste toque de bom humor, eu diria o seguinte. Sobre a cláusula geral anti-abuso, a cláusula geral anti-abuso tem algumas... suscita muitas vezes algumas dificuldades de interpretação e, quando mobilizada, temos visto que, pelas decisões judiciais, pelas decisões até ação arbitrais, neste caso que aqui estão, que tem cedido. De qualquer forma, nós estamos a fazer a transposição da diretiva da ATAD e esta questão é uma das questões que está a ser ponderada. No que diz respeito ao reporte de planeamento fiscal, e apenas aos 6 casos de reporte que temos, de dizer que eu penso que a clarificação das obrigações de reporte será maior com a transposição da diretiva da AC6, que nós faremos agora durante o próximo ano, e que obrigará então, e de forma mais clara, ao regime de comunicação e aos deveres de reporte. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora o microfone.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Já muitas questões foram colocadas sobre estes relatórios e, obviamente, a discussão já vai sendo feita. Eu queria dizer, a título de introdução, o Sr. Secretário de Estado disse uma coisa com a qual nós concordamos no Grupo Parlamentar do CDS, tem a ver com a continuidade da política de combate à fraude e à evasão fiscais, que tem existido em Portugal, felizmente apresentando resultados e que passa de governo em governo. Ainda assim, há que assinalar uma substancial diferença. É que, se o Sr. Secretário de Estado tem essa atitude, que é uma atitude positiva, beneficia também da parte da oposição de uma atitude substancialmente diferente do que acontecia no passado, que era uma oposição que contestava todas as medidas de combate à fraude e à evasão fiscal, negando quase que existissem. Já não era num domínio de negar a sua eficiência, era de negar quase que existissem, num grau de absurdo que se vê agora com o reconhecimento que este Governo faz da importância de algumas dessas medidas e com a continuidade que lhes dá. E o caso mais gritante será o do E-Fatura. Certamente também que o E-Fatura não foi inventado do ponto de vista conceptual pelo Governo anterior, mas quando foi introduzido pelo Governo anterior, foi muito severamente criticado e atacado pela oposição de então, que agora no Governo valoriza esse instrumento, que obviamente não é um instrumento ideológico, não é um instrumento propriedade de algum partido ou de algum governo, é um instrumento muito eficaz de trazer para a formalidade da economia uma parte substancial, ou uma parte substancial é exagero, uma parte importante de uma atividade económica que facilmente estaria do lado de fora. E, portanto, eu acho que é importante mantermos este tom sereno. É um combate de todos. O combate à fraude e à evasão fiscal tem tido avanços significativos em Portugal. Eu não resistiria apenas a uma ironia, que é, Sr. Secretário de Estado, se isto é possível com esta carga fiscal e com esta complexidade da legislação fiscal, imagine o Sr. Secretário de Estado o que seria possível fazer no combate à fraude e à evasão fiscal com uma carga fiscal razoável e com uma simplificação da legislação fiscal absolutamente exigível também, e que infelizmente ainda não conseguimos. O caso mais claro é o da última alteração que fizemos em termos da EBF e que foi ainda transitória e não conseguimos ainda avançar. Está a nova Comissão agora a trabalhar. Esperemos conseguir chegar a bom porto nisso, mas com aquilo que eu acho que também é consensual e que deve ser, se calhar, o próximo consenso em matéria fiscal a seguir ao do combate à fraude e à evasão, que é o da simplificação das leis fiscais. E nós conseguirmos fazer com que as leis fiscais sejam muito mais importantes pelos seus regimes gerais do que pelas suas exceções. E como nós sabemos, qualquer pessoa que trabalhe na área fiscal sabe que tem que dar muito mais importância à exceção do que ao regime geral, e isso não é um bom indicador da qualidade da lei fiscal portuguesa. Dito isto, relativamente ainda aos relatórios, há alguma da expressão pública que os mesmos tiveram que convém aprofundar e esclarecer. Um ponto que foi apontado é o do aumento das penhoras. Eu queria saber, do ponto de vista do aumento de penhoras, o que é que está na base desta, obviamente que o aumento, a existência de penhoras é sempre uma atitude invasiva, legítima, naturalmente, espera-se, mas invasiva no património dos contribuintes e, portanto, esse aumento deve ser justificado. A que é que se deveu o aumento de penhoras? Por outro lado também, e de outro lado, o aumento de denúncias. Qual é, se há razão identificada para um aumento de denúncias, se há proveniências identificadas para essas denúncias, porque isso aparece nas sínteses e depois é importante também aprofundar este detalhe. Outro dado que considerei interessante tem a ver com o facto de ter sido levantado o sigilo bancário a 190 contas. Não é pouco. E, portanto, isso também é importante. Quando discutimos, às vezes, as questões do sigilo bancário, discutem-se com alguma ignorância em relação àquilo que já existe. E, portanto, ainda antes de entrar em vigor aquela que foi a alteração mais recente que fizemos relativamente à comunicação automática dos saldos superiores a 50 mil euros, foi possível, num período de tempo, levantar o sigilo bancário a 190 contas. Só para ter noção do alcance disto, eu queria perguntar só, não sei se isso é possível neste momento, é compreensível que não seja, como a informação é sobre contas, se há informação sobre contribuintes, porque às vezes pode ser, isto não significar do ponto de vista de contribuintes, que haja assim tanto escrutínio, basta que haja um processo de contencioso com o contribuinte que tenha muitas contas e isto não significar um acesso mais generalizado. Pegando ainda na questão do sigilo bancário, eu queria perguntar se já é possível ao Sr. Secretário de Estado aprofundar de que forma é que vão ser tratados os dados relativos à informação automática que passará a existir das contas com saldo superior a 50 mil euros, que foi algo, como sabe, o CDS não se opôs a esta medida, sempre colocou questões relativamente à forma como iam ser tratados estes dados. O que é que a AT vai fazer com a informação que a partir do próximo ano lhe vai ser comunicada pelos bancos? Como é que vai proceder em relação a essa informação? E, por fim, um caso mais complexo, eu não vou aprofundar muito, presumo que tenha conhecimento, surgiu no passado mês de agosto, online, informação sobre uma vulnerabilidade grave do portal das finanças, em que se expunha detalhadamente a forma como qualquer pessoa facilmente poderia chegar aos dados de contribuintes individuais ou coletivos, o que obviamente é grave, com um mecanismo simples que infelizmente é comum a muitas plataformas públicas, que é o de pedir uma nova password, ser fácil pedir uma nova password e com uma nova password conseguir entrar em informação que é informação obviamente reservada sobre a atividade económica de contribuintes singulares e coletivos. A pergunta que eu queria fazer, eu tenho informação, mas não é oficial, de que esta vulnerabilidade está corrigida. Queria perguntar se pode confirmar que esta vulnerabilidade do Portal das Finanças está corrigida, quando é que foi corrigida e se foi instaurado algum procedimento para avaliar a que informação é que poderá ter havido acesso e que consequências é que isso poderá ter, porque obviamente o Estado tem que assegurar que os contribuintes, volto a dizer, individuais e coletivos, que possam ter tido a sua informação devassada, estão protegidos ou pelo menos informados de que essa devassa poderá ter existido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, vou procurar responder às questões que me colocou, agradecendo-as, naturalmente. Quanto à última, relativa à vulnerabilidade do Portal das Finanças. Primeiro, não há motivo de preocupação. O Portal das Finanças, como qualquer portal, é sujeito diariamente a várias provas e supera-as. Essa vulnerabilidade que saiu na comunicação social não teve nenhuma consequência do ponto de vista de acesso à informação e foi resolvida. Portanto, mas estas vulnerabilidades eu chamaria que eu não valorizaria nesses termos, porque qualquer entidade, seja pública ou privada, está sujeita nos dias de hoje ao mais diverso tipo de ataques, e aquilo que vamos sendo capazes é de nos defendermos desses ataques. E quero dizer, em particular neste caso, que o assunto foi detectado, foi resolvido, sem nenhuma consequência do ponto de vista de acesso a dados e o assunto está perfeitamente resolvido. Aquilo que temos que continuar a fazer é sempre estar, não é um passo, é vários passos à frente, porque para proteger aquilo que é importante, que é a informação que temos, e o Portal das Finanças tem informação, evidentemente, que é muito sensível, e por isso há essa preocupação. Às vezes, quando se observa o aumento de gastos nos sistemas de informação da Autoridade Tributária, é exatamente também por isso, que é, nós temos que estar sempre a atualizar e a desenvolver os sistemas, mas quer dizer que é um assunto que me ocupa várias vezes as conversas que tenho com a Sra. Diretora-Geral e com o Sr. Subdiretor-Geral desta área em particular, e nós estamos em querer que tudo está feito para que o portal esteja seguro, e por isso quero confirmar oficialmente que essa vulnerabilidade que o Sr. Deputado trouxe aqui à coação está resolvida. Quanto à questão que o Sr. Deputado coloca sobre o aumento das penhoras, eu ia pedir ao Sr. Deputado se me dava uma ajuda em relação ao gráfico que está a ver, porque eu, nos dois gráficos que tinha presentes e que voltei aqui a abrir, tenho uma diminuição do número de penhoras marcadas, o que tem é um aumento do número de vendas marcadas, que é diferente. Ou seja, eu posso ter menos penhoras e posso ter mais vendas marcadas, o que não significa que isso sejam mais penhoras, lá está. Mas esse é o dado que tenho, até porque, como sabe, uma das novidades que houve nesta legislatura teve que ver com o fim da venda das casas de morada de família, e portanto não sei se é isso. De qualquer forma, eu penso que na página 156 acho que também tem a explicação deste novo instrumento, que é o SISVEC, que permite a gestão integrada e informatizada de todo o processo de venda, desde a sua marcação até à adjudicação, o que provavelmente justifica este aumento do número de vendas, ou seja, diminuição do número de penhoras, mas aumento do número de vendas. No que diz respeito à questão do sigilo bancário, Sr. Deputado, eu não tenho informação adicional que possa disponibilizar. Aquilo que gostaria de sublinhar relativamente aos pedidos de levantamento de sigilo bancário é que, por regra, eles se resolvem por um comportamento voluntário do sujeito passivo, no sentido de autorizar o levantamento do seu sigilo. Não tenho nenhuma questão, não tenho mais nenhuma informação que possa aqui adiantar, e penso que respondi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial, terminou a sua intervenção inicial valorizando o papel dos trabalhadores da AT, o seu empenho e dedicação. Eu queria começar exatamente por aí, valorizando também o papel dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira, reconhecendo o seu empenho, a sua dedicação, e começava por perguntar-lhe, relativamente aos recursos humanos, se o Governo reconhece que os recursos humanos ao dispor da AT são insuficientes. Posso dar, por exemplo, numa nota relativamente a um distrito, o Algarve, pelo qual sou eleito, tenho visitado diversos serviços de finanças, mais de uma dúzia de serviços de finanças da região, e é um denominador comum a falta de pessoal nesses serviços de finanças, muitas vezes uma falta acentuada, que obviamente dificulta o cumprimento cabal da sua missão. E queria lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, em 2017, qual foi o resultado das entradas e saídas, ou seja, o saldo líquido de entradas e saídas. O Sr. Secretário de Estado já se referiu, mas apenas à inspeção tributária. Deu os números relativamente a 2017, inspeção tributária. Eu queria lhe perguntar os números globais. Quantos entraram, quantos saíram, qual é o saldo líquido? Também 2018 está a decorrer, ainda não há números finais, obviamente, mas quais são as intenções do Governo relativamente a este necessário reforço de pessoal na Autoridade Tributária? Até porque, no próprio relatório que nos enviou, na análise SWOT da página, agora não consigo precisar, nos pontos fracos, dois desses pontos fracos têm a ver com o pessoal. Envelhecimento dos recursos humanos, que resulta da falta de contratações para a reposição daqueles que vão saindo, e, por outro lado, também insuficiente de recursos humanos com competências em áreas tecnológicas. Ou seja, o próprio Governo no relatório, nos pontos fracos, identifica exatamente a carência de pessoal, quer em número, quer com as competências necessárias. E, portanto, é fundamental para o trabalho da ATE, e em particular no combate à evasão e a fraude fiscais, o reforço desses meios humanos. E, portanto, se perguntava, 2017, saldo líquido, entradas e saídas, 2018, como é que planeia, e depois, no horizonte deste plano estratégico 2018-2020, como é que está pensada este reforço da Autoridade Tributária e do ANEIR. Esta é a primeira pergunta. A segunda já foi abordada, mas eu queria insistir nesta matéria. O plano que terminou este ano, não terminou em 2017, 2015, 2017, previa, como o Sr. Ministro disse, 109 medidas, 80% foram concretizadas. Podemos olhar para este número e dizer estamos satisfeitos, felizes, 80%, mas também podemos olhar para os 20%. E a questão que se coloca naturalmente é o que é que faltou para que estes 20% não tivessem sido, estas 28% de medidas, estas 20% de medidas não tivessem sido concretizadas. Isto sem desvalorizar, isto não significa desvalorizar o cumprimento de 80%, significa apenas perguntar o que é que faltou, o que é que falhou. Foram recursos humanos, foram meios financeiros, foi a falta de iniciativa legislativa do Governo para que faltassem estes 20% de concretização. Depois, e também relacionado com esta questão, e numa análise mais fina, Sr. Secretário de Estado, o número global é 80% de concretização. Se vamos olhar medida a medida, temos medidas de âmbito legislativo, 28,5%. Medidas de âmbito criminal, 100%. Todas foram concretizadas. Operacional, 78%. Instrumental, 66,7%. De relacionamento com o contribuinte, 92%. São números muito díspares, que vão desde 28,5% a 100%. E, portanto, isto também carece alguma explicação, porque aqui em determinadas medidas, determinado o âmbito, são concretizadas a 100% ou perto de 100% e outras ficamos a menos de um terço. Portanto, acho que isto merece uma explicação mais aprofundada do que aquela que o Sr. Secretário de Estado já disponibilizou em respostas anteriores. Uma outra questão, a quantificação. Este relatório, e é uma pergunta que o PCP vem colocando há muitos anos, a necessidade de quantificar as medidas de combate, o resultado das medidas de combate à fraude e evasão fiscal. O Governo apresenta, acho que nem na página 30, correções resultantes de combate à fraude e evasão fiscal, 1.732 milhões de euros, ações de inspeção, 115 mil, cobrança coerciva, 1.072 milhões de euros e por aí fora. E isto é positivo, que se comece a apresentar estes números que caracterizam o combate à fraude e evasão fiscal. Mas a questão não é sobre estes números, é sobre o relatório, o Sr. Secretário de Estado, para 2018-2020. O plano para 2018-2020 apenas tem metas qualitativas, não há metas quantitativas. Já temos resultados destes três anos, 2015, 2016, 2017, com resultados apontados, e isto permitiria apresentar no plano para 2018-2020 não metas, se não apenas qualitativas, mas também quantitativas, mas elas não estão neste plano de ação. E já haveria condições, com base na experiência passada, de quantificar que objetivos, que metas é que o Governo tem e pretende atingir.
Para terminar,
então vou terminar com uma última questão, mas esperamos mais uma ronda para as questões que queria colocar. Portanto, perguntava porque é que não se pode, também no plano para 2018-2020, avançar com quantificação, com metas concretas do que se pretende atingir. A outra questão, e vou tentar ser rápido, Sr. Presidente, já foi aqui referido a intensificação da presença de inspeção no terreno. E depois no relatório elencam-se medidas relativas a salões e cabeleireiros, institutos de beleza, estabelecimentos de restauração similares, oficinas de automóveis, talhos, peixarias, frutarias, floristas, mercearias, táxis, etc. E quando estamos a ver estas ações sem as valorizar, perguntamos então onde é que estão as medidas dirigidas às grandes empresas. O Sr. Secretário de Estado já falou aqui da unidade dos grandes contribuintes, que em 2017 largou a sua ação a pessoas singulares de elevada capacidade patrimonial. Que progressos concretos em 2017 foram feitos referentes a estas pessoas singulares que passaram a ser abrangidas pela unidade dos grandes contribuintes? Qual é o nível de tributação, de cobrança de impostos a estas pessoas? Como é que isto evoluiu concretamente em 2017, fruto desta mudança e incorporação destas pessoas na unidade dos grandes contribuintes? Tinha mais questões?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há relógio na sala, mas aqui os serviços de apoio à Comissão estão a controlar E há, por aquilo que eu tenho percebido, uma relativa tolerância, mas, ao mesmo tempo, todos, equidade nesse excesso que tem sido dado a todos os senhores deputados. Senhor Secretário de Estado, faça o favor para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Paulo Sá, cumprimento, naturalmente. Eu não tenho aqui o saldo líquido dos recursos humanos. Confesso-lhe que tenho aqui o número dos recursos humanos alocados à inspeção, aliás, consta do próprio relatório, e por isso o disse. Não tenho aqui presente um número concreto. De qualquer forma, gostaria de lhe transmitir que a ideia que tenho, e portanto isto é um ajuste, que está relativamente estabilizado o número dos recursos humanos. De qualquer forma, os recursos humanos, eu digo sempre isso, os recursos sejam outro tipo de recursos, são por natureza escassos, e por isso nós queremos sempre mais recursos. Isso é normal. É evidente que nós temos aqui, e temos, está identificado no próprio plano, como duas das questões que são importantes e desafios que temos pela frente, têm a ver com os recursos humanos, com a necessidade de recursos humanos em determinadas áreas especializadas em função daquilo que é também a evolução da própria autoridade tributária. E nós temos a identificação das áreas em que necessitamos, designadamente nas áreas de informática e dos sistemas de informação, e temos esse trabalho que estamos a fazer com a Sra. Secretária de Estado da Administração do Emprego Público para, no âmbito do levantamento nacional das necessidades de contratação, também termos os recursos humanos da AT. De qualquer forma, quero dizer-lhe que a nossa prioridade ao longo deste ano tem sido, ao nível dos recursos humanos, não apenas a negociação das carreiras, o trabalho que temos vindo a fazer com os sindicatos, mas também a procura de, em primeiro lugar, implementar o descongelamento de carreiras na autoridade tributária. Isso fomos os primeiros organismos a consegui-lo fazer, e também estamos a resolver as situações de sedimentação das mobilidades intercarreiras que havia, e por isso esse exercício é um exercício que é importante e que eu diria mesmo que é prévio ao exercício seguinte, ou seja, estamos a arrumar devidamente a casa, que é para precisamente depois disto termos então quais são as novas necessidades em concreto. No que diz respeito ao relatório que aqui temos e à execução do plano 2015 e 2017, realmente há disparidade no que diz respeito a determinado tipo de medidas e por isso pode carecer de uma análise mais fina. Eu centrar-me em duas. Uma que diz respeito às medidas de âmbito operacional. E quero lhe dar o exemplo de quatro medidas, que são as medidas que estão no 40, na medida 45, a 47, a 48 e a 49. Mas, principalmente ali, por exemplo, a 45, são medidas que a própria execução do plano vem dar-nos razões para que, se calhar, estas medidas não terão grande eficácia. Por exemplo, eu cruzar os dados de remunerações para efeitos fiscais com os dados de remunerações para efeitos contributivos não é a mesma coisa, porque a base tributável é diferente da base contributiva, e portanto eu ter uma medida que se dirige a cruzar estas duas informações, ela terá necessariamente um efeito, que é dar falsos positivos, porque realmente há discrepância, só que a base relevante para efeitos contributivos é diferente para efeitos fiscais. Eu com isto não estou a fazer crítica a quem desenhou a medida. É no concreto e no desenvolvimento do plano, porque estas coisas são dinâmicas, chega-se à conclusão, por exemplo, neste caso, que provavelmente até se justifica não implementar uma medida. Mas, por exemplo, nas medidas de caráter legislativo, eu há pouco tive ocasião, designadamente na medida 1 e na medida 7, repare, há 7 medidas, portanto é fácil. Portanto, ter estas duas cumpridas significaria logo, provavelmente, aproximar-nos da média dos 80%. Estas duas medidas, lá está, no retrato de 31 de dezembro de 2017, elas não estão implementadas, mas houve um grande trabalho feito dentro da Autoridade Tributária, também com o meu gabinete, para fazer o diploma do E-Fatura 2.0, que, como tive a ocasião de dizer há pouco, seguiu, penso que já terá seguido, para parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou então a SAIS, que tem a ver com a questão de criar a regra da competência material em matéria de inspeção, em que eu também já tive a ocasião de aqui dizer, não foi feito, mas depois de reflexão que tivemos com a autoridade tributária, chegámos à conclusão que merece mesmo a iniciativa legislativa, que não conseguiríamos resolver isto pela via administrativa. O Sr. Deputado depois levanta uma questão que é recorrente, e eu reconheço que é recorrente, que tem a ver com a quantificação dos ganhos com o combate à fraude e evasão fiscal. E, não querendo ser amassar com a mesma resposta que terei dado o ano passado, mas terá sido mais ou menos a mesma, mas tentar dizer o seguinte. Estas medidas não são passíveis de ser quantificadas, porque o melhor indicador de não haver fraude é o indicador da receita. E quando tem a receita fiscal a subir acima da taxa de crescimento, isso significa, da taxa de crescimento da economia, isso significa necessariamente que grande parte da diferença pode e deve ser explicada precisamente por menos evasão fiscal. Agora, não há nenhum indicador, e nós já procurámos trabalhar, já trabalhámos, e aliás há um histórico dentro da autoridade tributária de análise desta matéria, portanto não há um indicador que seja um indicador óbvio para traduzir aquilo que eu percebo e que o Sr. Deputado aqui trouxe. Era mais fácil nós quantificarmos e dizer assim, bom, com isto eu quero recuperar X. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de partilhar que, por exemplo, eu não acho que o indicador das correções não acho um bom indicador. Porque as correções, depois das correções, segue-se a liquidação do imposto. E, portanto, é preciso saber dessas correções em quanto é que se traduziu, em quantas é que tinham razão de ser e quantas é que não tinham razão de ser. E há uma dilação muito grande entre o momento em que a correção é feita e o momento em que, muitas vezes, do ponto de vista de contencioso, se resolve aquela liquidação. E, portanto, esse cruzamento não é fácil. Por isso, nós esforçamos para encontrar vários indicadores e colocar alguns indicadores que são necessariamente indicadores pessoais. Agora, um indicador que meça de forma quase absoluta o sucesso da fraude e evasão fiscal, não há um indicador. Mas há um indício muito importante, que é quando ele não aumenta taxas de imposto e tem a receita fiscal a crescer acima da taxa de crescimento da economia, bom, eu penso que esse é o melhor indicador que temos de que há cumprimento efetivo das obrigações fiscais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos dar início a uma segunda ronda. Sei que estão acordados 3 minutos para esta segunda ronda. Pelo PSD, o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Umas perguntas rápidas. Ligando um tema já aqui abordado sobre as transferências para offshores e o modelo 38. Eu gostava de perceber, Sr. Secretário de Estado, se já foi feita alguma análise e qual é que é a conclusão tentativa nessa análise que explica, ou para a explicação de um aumento de 20% das transferências para offshore reportadas em 2017. E não há nenhum juízo subjacente. Antes, gostava de ouvir a sua análise e as conclusões da autoridade tributária para, depois de 2015 e 2016, o valor ter sido de 8,5 mil milhões, que é um valor considerado elevado, em 2017 saltou o valor para 10,6, então aumento de 20%. Porquê? Segunda questão, eu gostava que esclarecesse só se aquele concurso de colocação de 1000 inspectores que foi lançado pelo Governo anterior e que, pronto, patinou um bocadinho, mas pelo que eu percebo, o concurso está concluído, os inspectores estagiários estão no terreno, se essa formação está completa, se há um reforço pleno desses 1000 inspectores e estão os 1000 ao serviço. Depois, aqui reforçar uma questão já abordada por vários senhores deputados. Preocupa-nos o grau de incumprimento das medidas, sobretudo de âmbito legislativo. Eu sei que o senhor Secretário de Estado não pode responder individualmente por grande parte do atraso, porque é anterior a si, mas convenhamos que chegarmos ao terceiro ano de governo com 5 das 7, com os tais 70% de incumprimento nas medidas legislativas, é um bocadinho demais. E, portanto, eu queria aqui deixar o pedido para que houvesse um empenhamento do Governo atual para concretizar as 7 medidas legislativas que estavam previstas, ainda por cima nenhuma delas foi entendida como não merecedora de implementação. O Sr. Secretário de Estado fez aí um desvio inicial na resposta ao meu outro colega Cristóvão Crespo sobre escolhas de política fiscal. Eu não vou entrar muito nesse debate na medição das devoluções, mil milhões num ciclo económico como estamos, e de situação das finanças públicas comparado com 400 e qualquer coisa em 2015 em IRS também, não me parece particularmente impressionante. Mas deixe-me dizer, pior que isso foi depois, com a outra mão, se ir buscar à economia, aos portugueses e às famílias, mais do que isso. E o Sr. Secretário de Estado, juntamente com o seu colega e o seu ministro, se preparam para sair do governo, não com o Oscar, porque isto é uma, não é exatamente um prémio muito brilhante, eu diria mais é um Razzie, pelos membros do governo que deixaram a maior carga fiscal de sempre em Portugal. E gostava de ver isso invertido e não cada orçamento ser um orçamento que, pílula dourada, mas a verdade é que é uma pílula que acaba por resultar num aumento da carga fiscal. Por último, Sr. Secretário de Estado, eu sei que é um pequeno desvio, mas eu gostava de saber, não espero as respostas agora, mas gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado estaria disponível para complementar alguma informação do relatório sobre a despesa fiscal que entregou à Assembleia da República. Eu explico-lhe porquê. E o Sr. Secretário, acho que, aliás, algum esclarecimento é do interesse do Governo, porque eu creio que o Sr. Secretário já falou sobre isso. O relatório da despesa fiscal basicamente identifica o que é que, por medidas de política legislativa, o Estado deixou de arrecadar por várias medidas. E há 4 ou 5 que eu acho que merecem esclarecimentos, designadamente o regime dos residentes não habituais. É preciso esclarecer a receita fiscal e não apenas a despesa fiscal. Esclarecer detalhes sobre a despesa fiscal. É preciso perceber ali uma coisa contraditória, parece contraditória, que é a despesa fiscal reduziu em IRC apesar da taxa ter diminuído. A despesa fiscal deveria ter aumentado. Depois, alguns esclarecimentos que são necessários em outras matérias. Pode. A minha pergunta é, Sr. Secretário de Estado, nós podemos entregar, seja via grupo parlamentar, seja via comissão, pedidos de informações adicionais, e gostava de saber da sua disponibilidade para informar esta Assembleia sobre mais dados relativos à despesa fiscal e, no caso, o regime dos residentes não habituais, também sobre a receita que estes contribuintes deixam em Portugal, que eu acho que é importante para termos uma noção sobre o que é que estamos a falar.
Muito obrigado. Pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada. Queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado respostas que deu há pouco, mas gostaria de voltar à questão dos recursos humanos, porque na resposta ao Sr. Deputado Paulo Sá, uma das questões que eu há pouco não desenvolvi tinha a ver com a formação. O Sr. Secretário de Estado referiu que todos estes resultados e todas estas dinâmicas também têm que ver com um processo de cada vez maior complexidade nesta lógica de tentativa de não cumprir mais do que os que pretendem incumprir, e portanto nessa complexidade de relação com o contribuinte houve toda esta lógica de prevenir, de aumentar a percepção de que é preciso cumprir e para diminuir o risco de incumprimento. E nesse sentido é preciso criar um conjunto de dinâmicas de formação que no relatório estão vertidas. Estas dinâmicas de formação são bastante importantes e têm aqui um impacto bastante relevante. Gostaria de saber o que é que, numa lógica de 2018, se pretende continuar a fazer, tendo presente que as dinâmicas de complexidade nacional, que já foram aqui sinalizadas, mas também internacional, que estão a ser debatidas também no espaço europeu, como é que essa dinâmica de formação para que os recursos humanos acompanhem, não só numa lógica de número, mas também numa lógica de competências atualizadas nessa matéria, poderem continuar a cumprir os objetivos. E também gostaria que nos desse um pouco mais de que prioridades para 2018, concretamente, quando falamos em um aumento muito significativo, quer dos e-faturas, quer dos contribuintes quer das emissão de faturas com NIF de pessoas singulares, ter aqui que instrumentos ou que novas prioridades estão neste campo a ser desenvolvidas para agora este plano de 2018-2020.
Muito obrigado. Pergunto ao Bloco de Esquerda se pretende sentar da Mariana Mortágua, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para clarificar algumas questões que penso que carecem de mais detalhe na resposta. Foi falado muito a questão da troca de informações, embora ela seja importante, eu não falei propriamente sobre isso na minha intervenção. A minha questão era particularmente a troca de informações com o Banco de Portugal. E da resposta mais ou menos genérica e redonda que o Sr. Secretário de Estado deu, não consegui perceber muito bem qual foi a resposta do Banco de Portugal ao pedido que já foi feito pela AT para recebimento de dados. Ou melhor, aquilo que eu percebi da resposta que foi dada, e há de confirmar ou não a minha interpretação, é que o Banco de Portugal se recusou a dar dados e, portanto, é necessário alterar a legislação para que o Banco de Portugal o faça. Mas posso estar errado e, portanto, queria confirmar-se esta minha interpretação. Uma outra questão que é importante, porque a análise do passado também importa nestes casos. Eu li a parte do relatório sobre o SwissLeaks e sobre como é que foram tratados os casos, em particular do SwissLeaks, e se foram investigados ou não. E a grande conclusão que temos é que todas as pessoas que estavam em cumprimento associadas a este caso conseguiram regularizar as suas situações através do RERT. E, portanto, que essas investigações acabaram por não seguir em frente. E eu recordo que houve três regimes especiais de regularização tributária com características diferentes, sendo que o último deles aconteceu precisamente antes de serem instaurados novos mecanismos de troca de informação que iriam acabar por revelar todos estes contribuintes em situação irregular. E, portanto, eu gostaria de saber qual foi o impacto destes RERTs e se ainda hoje tem impacto em termos de investigações ou seja, é uma análise mais qualitativa, não é uma análise quantitativa, mas queria perceber até que ponto é que estes RERTs, nas suas diferentes dimensões, se eles eram iguais ou não eram iguais, eu neste momento não tenho a certeza se eram exatamente iguais, penso que o último teve características diferentes, impediram ou não a investigação de casos passados de fraude fiscal. A questão do Centro Internacional de Negócios da Madeira, eu penso que a investigação da Comissão Europeia não substitui a investigação que o Governo português deve ter relativamente a este regime. E ela não é só necessária hoje, ela é necessária desde sempre. E parece-me, e continua a ser muito estranho, que um relatório que se dedica especificamente ao planeamento e à evasão fiscal não diga uma palavra sobre este regime. Não há uma única. Parece-me difícil de compreender que não haja um mínimo de avaliação sobre este sistema. Até porque é nossa convicção que as regras que estão em vigor não são cumpridas. E parece-me que há evidência suficiente para exigir que haja mais exigência sobre estas regras. E o mesmo se aplica à questão dos residentes não habituais. Para já, há questões sobre evasão fiscal neste tipo de regimes que devem ser acauteladas, porque é um regime que isenta de tributação em Portugal rendimentos de qualquer categoria, desde que as pessoas digam que residem neste país durante um certo período de tempo. E havendo acordos de troca de informação com outras jurisdições, isso quer dizer que provavelmente estes rendimentos não são tributados em sítio nenhum. E eu devo recordar que Portugal tem acordos de troca de informação com várias jurisdições, entre elas algumas bastante mais favoráveis, Malta, por exemplo. E, portanto, há aqui potencial para fraude e para evasão fiscal. O que não há é nenhum tipo de potencial nem de capacidade para avaliarmos este regime, porque não há dados. Quais são os beneficiários? Quais são as categorias de rendimentos que foram transferidas para Portugal? Há pensões, mas também há rendimentos de capital, também há rendimentos de trabalho. Não temos forma de avaliar isto. Quantas pessoas foram? Quais são as formas de avaliar se as pessoas de facto residem em Portugal metade do ano ou se dão uma morada e depois não residem em Portugal metade do ano? Há inspeções e mecanismos direcionados a este regime para poder verificar que as regras estão a ser cumpridas e, portanto, há um conjunto de informações e termino. Há um conjunto de informações que nos parecem não permitir avaliar um regime que, pelo montante de despesa fiscal que implica, deveria ter um enorme escrutínio e não tem. E, portanto, parece-nos também que a sua ausência deste relatório é bastante estranha.
Muito obrigado. Pelo PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, e que gostava de, penso que posso partilhar a vontade da mesa de dar as boas-vindas à nossa Comissão e especialmente no momento em que vamos iniciar o processo orçamental. É o que se chama mergulhar logo naquilo que é o nosso core em termos de atividade. Bem-vindo, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer as suas palavras. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, a questão que lhe queria colocar é relativa à maior centralidade que está a ser dada ao chamado fecheiro SAFT. Foi aprovado agora na reunião do Conselho de Ministros de dia 6 de setembro um decreto-lei que refere este fecheiro. Também no plano estratégico que aqui discutimos alargam-se as taxonomias aos anexos B e C do IES que terão de ser entregues com o fecheiro SAFT, e sobre este tema tem-nos chegado um conjunto de preocupações tendo em conta o nível de informação que está constante neste fecheiro. Este fecheiro contém informação sobre clientes, sobre fornecedores, até comentários que as empresas queiram colocar sobre os clientes ou os fornecedores, quem é que na empresa fez determinado registro ou alterou determinado registro e quando. Portanto, um conjunto de informações que são de gestão corrente da empresa e até de relações económicas e que de alguma forma vão além dos registros contabilísticos que são necessários. Isto suscita aqui algumas questões relativas à proteção de dados quando se caminha para uma fiscalidade em tempo real, uma inspeção automatizada e permanente, não com base em indícios, mas de forma prévia a haver qualquer indício. E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar era como é que o Governo pretende lidar com esta sensível questão de proteção de dados e também se considera se há esta necessidade de uma tal concentração de informação numa só entidade, neste caso a AT. Disse, obrigado.
Muito obrigado. O Partido Comunista Português manifestou o interesse de utilizar a regra de 2 minutos por deputado. Pergunto se os outros partidos também o pretendem. Portanto, o PSD também o pretende. Então, seguindo a mesma ordem do maior para o menor, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por parte do Partido Social Democrata.
Presidente, só muito rapidamente algumas notas, umas que foram abordadas e outras que não foram. Portanto, o relatório, portanto, refere na página 39 que a cooperação com a Polícia Judiciária, portanto, houve uma diminuição na colaboração com a Polícia Judiciária, mas logo a seguir, que diz, apesar do aumento significativo do valor das fraudes detectadas. Portanto, há aqui um contrassenso, digamos assim, uma vez que a cooperação diminuiu e se detectou um aumento de fraudes. Em relação às trocas de informações contra as administrações fiscais, portanto, também aquilo que se verifica em relação a trocas automáticas, portanto, também uma grande discrepância entre aquilo que é a informação recebida e a informação enviada. Portanto, a recebida é na ordem dos 700 mil informações, enquanto que a enviada é na ordem dos 400 mil. Portanto, é quase metade aquilo que nós damos ao sistema, é quase metade daquilo que recebemos do sistema. Finalmente, em relação à formação, portanto, foi referido, e numa ótica positiva, o aumento das ações e dos participantes, mas depois quando nós analisamos em termos de volume de formação, tanto em horas de formação, o que verificamos é que houve um decréscimo de quase 10% das horas de formação. Portanto, eram estas três notas que eu queria deixar para o Sr. Secretário de Estado aprofundar em termos de respostas. Obrigado.
O Partido Socialista, não sei se pretende, não, prescinde, o Bloco, pelo PCP, então, o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Secretário de Estado, porque deixou uma pergunta para responder da primeira ronda relativamente aos contribuintes com elevada capacidade patrimonial. Como se lembra, em janeiro de 2016, o atual Governo apresentou aqui um memorando da AT sobre esta matéria. Na altura eram identificados 240 contribuintes que tinham, em 2012, pago 54 milhões de euros em CDRS, em 2013, 60 milhões, em 2014, 49 milhões. Milhões de euros. Mas depois não há mais dados. A partir de 2015, 16, 17, não há dados sobre a evolução desta situação e os montantes pagos em sede de IRS. A situação, como já referi na primeira pergunta, na primeira ronda, alterou-se um pouco, porque estes contribuintes passaram a ser acompanhados por unidades grandes contribuintes. Portanto, a pergunta é, não há dados de 2015 a 2017, se pode fornecer esses dados, portanto, o IRS pago por estas pessoas, como é que evolui o número destas pessoas, como é que está a mudar a abordagem que a unidade de grandes contribuintes faz a estes contribuintes de elevada capacidade patrimonial e qual é o impacto esperado para isto. É uma matéria muito importante e, portanto, daí a minha insistência, Sr. Secretário de Estado, para podermos aprofundar esta matéria. Como o tempo é escasso e os 2 minutos já estão quase no fim, só para terminar, a questão das auditorias da IGF, já foram colocadas várias questões, só colocar mais uma. Foi feita uma auditoria que está descrita no relatório ao sistema de controle dos rendimentos prediais em sede IRS. Esta auditoria concluiu que o sistema de controle implementado pela AT tem insuficiências. E a pergunta, naturalmente, é, a auditoria tem identificado insuficiências no sistema de controle, que medidas estão a ser ou vão ser tomadas no sentido de eliminar essas insuficiências e ter um sistema de controle dos rendimentos prediais em CDRS que seja suficiente, eficaz e que permita, digamos, até ter um acompanhamento total desta matéria. Obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado. Sr. Secretário, para responder, aquilo que está acordado é que serão cerca de 10 minutos, com a tolerância que já foi dada durante esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar pelo Sr. Deputado Paulo Sá, para não me esquecer de lhe responder. Duas coisas. Em primeiro lugar, eu farei chegar então a informação detalhada relativamente à UGC e ao acompanhamento dos contribuintes individuais para, com os dados concretos que não tenho aqui todos para lhe dar. Mas relativamente à auditoria da IGF que refere, eu se calhar lia aquilo que está no relatório, porque aquilo que é a conclusão da IGF é que esse sistema de controlo tem evoluído positivamente. E depois diz uma segunda coisa, que detectou insuficiências naquilo que é o combate à economia paralela no segmento do alojamento local. E eu há pouco, em resposta, penso que à Sra. Deputada Jamila Madeira, tive oportunidade de frisar que uma das ações de inspeção que tivemos particular sobre esta matéria foi uma ação de inspeção conjunta com a ASAI, que juntou mais de 500 inspectores da Autoridade Tributária, que chegou a cerca de 7.500 estabelecimentos. Os rendimentos decorrentes do alojamento local podem ser qualificados ou como rendimentos prediais da categoria F ou como rendimentos da categoria B. E, portanto, é esta realidade que importa melhorar o seu tratamento e o cruzamento de informação. Agora, que estamos a atuar nesta dimensão, estamos, e que aquilo que é o relatório da IGF, que nós respeitamos sempre os relatórios da IGF, olhamos para as recomendações e procuramos melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Agora, eu frisava também a boa notícia, que é a boa notícia é que o sistema de controlo provou funcionar bem e evoluir positivamente. Neste aspecto em particular, é preciso melhorias, nós estamos a trabalhar nisso e penso que essa ação inspectiva também demonstra bem o nosso empenho. Para continuar à esquerda, primeiro saúdo o primeiro dia parlamentar do Sr. Deputado Duarte Alves, desejando-lhe as maiores felicidades naturalmente e dizendo-lhe que viu bem que o Governo coloca o SAFT como uma das centralidades da ação da administração tributária. O SAFT tem duas componentes, como sabe, tem a componente do sistema de faturação, que é obrigatório e que a sua certificação tem sido muito importante neste combate à economia paralela, mas também tem esta dimensão dos programas de contabilidade. E nesta dimensão, tive a ocasião de falar sobre do nosso projeto selo de validação, que é de adesão voluntária, que é para ajudar a que estes programas de contabilidade tenham todos os requisitos necessários para antecipar e evitar os erros. E também tive a ocasião de dizer que para nós esta dimensão é particularmente relevante não apenas, é evidente que é relevante do ponto de vista da atividade e da eficiência da administração fiscal, mas também é um instrumento poderoso de alívio, um instrumento poderoso para ajudar a que os profissionais que ajudam na fiscalidade das pessoas e das empresas possam centrar a sua atividade naquilo que interessa, que lhes interessa, que é mais nobre, que é a qualificação das operações. Porque hoje os contabilistas estão sempre muito pressionados com os prazos e o facto de termos estes instrumentos são instrumentos que ajudam a simplificar a sua vida, porque os ajudam a centrar na qualificação, então, das operações, das várias operações económicas, e a preocuparem-se menos com a necessidade de cumprir as obrigações declarativas perante a AT. E é aí que surge a importância de o SAFT, de via SAFT da contabilidade, poder ser reportada a IES. O diploma a que o Sr. Deputado se refere, que foi aprovado no Conselho de Ministros, tem a ver com a simplificação da IES que fizemos em dois anexos, que permitiu retirar cerca de 2 mil campos, cerca de 3 mil campos no total, e de fazer vários pré-preenchimentos. Eu não tenho aqui o número em rigor. Mas isso ajuda a que a IES possa ser submetida via SAFT, retirando grande parte, como dizia, do trabalho, retirando trabalho desnecessário a estes profissionais da fiscalidade. É evidente que a dimensão da proteção de dados tem sempre que ser assegurada, é aliás o que decorre da lei, mas também, Sr. Deputado, também gostaria apenas de precisar que a AT não é o único destinatário da IES. A IES também tem como destinatário o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal. Agora, naturalmente que se há informação que não é necessária, pois é informação que não tem que ser reportada, mas o objetivo do SAFT, seja na dimensão de faturação, seja na dimensão do programa de contabilidade, é o objetivo de simplificação da vida dos contribuintes, naquela lógica que referi na minha intervenção inicial, que é dar prioridade àqueles que cumprem. E aqueles que cumprem devem ter a simplificação do seu cumprimento, e aqueles que querem cumprir, mas podem ter dificuldade, também se inserem precisamente neste tipo de medidas, que são medidas de apoio ao cumprimento, utilizando as ferramentas que os sistemas de informação nos permitem para facilitar a vida de todos. O Sr. Deputado Cristóvão Crespo levantou ainda três questões face à sua intervenção inicial, que eu vou procurar ajudar, que eu vou procurar responder. No que diz respeito à página 39, Sr. Deputado, eu não retomei a leitura da página 39, mas aquilo que o Sr. Deputado se está provavelmente a referir é a diminuição das equipas mistas com a Polícia Judiciária, mas isso não tem a ver que haja uma, não significa que haja uma diminuição da colaboração com a Polícia Judiciária ou com outros órgãos de investigação criminal. E, portanto, aquilo que é o resultado da colaboração, aquilo que é a necessidade de colaboração, nomeadamente no que diz respeito ao combate ao crime económico e financeiro, o empenho é, se não é igual, é redobrado. Isso posso-lhe assegurar da autoridade tributária. No que diz respeito às trocas automáticas de informação, Sr. Deputado, é normal que sejam recebidas mais informações do que sejam enviadas, porque nós somos uma jurisdição a enviar para várias e somos uma jurisdição a receber de várias jurisdições. E é por isso que há este número, mas que é um número que devo dizer, Sr. Deputado, a leitura que eu faço, o Sr. Deputado provavelmente discordará, mas penso que não, a leitura que eu faço é uma leitura positiva destas trocas automáticas, designadamente pela capacidade que a autoridade tributária tem de enviar a informação que é necessária. Por fim, Sr. Deputado, na formação, mais importante do que os números é a qualidade dos números. E por isso eu procurei enfatizar a importância dentro das horas de formação que foi dada à formação na área do SAFT, pelas razões, aliás, que eu acabei de explicitar na resposta que dei ao Sr. Deputado Duarte Alves. Senhora Deputada Mariana Mortágua, relativamente à colaboração com o Banco de Portugal, no que diz respeito à matéria especificamente da modelo 38. Há uma diferença no reporte deste tipo de informação que está identificada, que tem a ver com o limite a partir da qual ele é reportado à autoridade tributária e o limite a partir do qual determinadas operações são facultadas ao Banco de Portugal. E por isso, há pouco tentei dizer, não tive sucesso, provavelmente não fui claro, que é preciso, e do nosso lado está identificado, uniformizar esse limiar para que a informação dada ao Banco de Portugal possa ser cruzada com a autoridade tributária. Isto é a primeira dimensão. Há uma segunda que tem a ver com se qualificamos esta informação como informação confidencial para efeitos de sigilo bancário ou não e, portanto, se é esta questão, no nosso entender, se não é clara, deve ser clara. E, portanto, a intenção do Governo, aliás já o dissemos anteriormente, é no sentido de que possa haver um cruzamento entre os valores que são reportados ao Banco de Portugal, deste tipo de transferências, e os valores que, através da modelo 38, são reportados à autoridade tributária. Portanto, se existe qualquer dúvida relativamente a esta informação estar ou não estar protegida, nós achamos que devemos tomar uma iniciativa no sentido de clarificar, porque essa é a informação que é informação que não entra em nenhuma reserva, do nosso ponto de vista, e é uma informação que é útil se os limites de reporte forem os mesmos, é útil para cruzar a modelo 38 com a informação que é fornecida ao Banco de Portugal. Aquilo que nós procuramos fazer sempre, e quero voltar a sublinhar isso, é com qualquer entidade, seja o Banco de Portugal, seja a Polícia Judiciária, como o Sr. Deputado Cristóvão Crespo dizia, seja qualquer que seja a entidade, é procurar ter sempre uma relação institucional impecável e sempre que verificarmos que há oportunidades de melhoria, como neste caso nós verificamos que há, ter aquilo que é a nossa responsabilidade, que é ter a iniciativa legislativa para podermos ajudar a que estes instrumentos possam ser instrumentos que nos ajudem neste combate que é comum, que é o combate à fraude e evasão fiscal, e neste caso em particular, como a Sra. Deputada Mariana Mortágua e bem identificou, estamos a falar do combate à grande criminalidade e este é um instrumento que nós reputamos como importante. As regras do RERT foram diferentes entre si, mas há uma questão que é que a Sra. Deputada conhece e que é de conhecimento público, que tem a ver com uma das condições de adesão a esses instrumentos era que a informação que vinha ficaria depositada e não poderia ser utilizada para mais nenhum fim. É isso que está definido na lei. Nós não acompanhamos as várias questões que foram faladas relativamente aos residentes não habituais e a dinâmica do sistema de residentes, do sistema em vigor de residentes não habituais, tem a ver com uma dinâmica de tributação de rendimentos, não tem a ver com uma dinâmica de exclusão de tributação de rendimentos. E, para além da realidade do regime fiscal associado aos residentes não habituais, há ainda que associar àquilo que são as regras que nós temos nas convenções para evitar a dupla tributação, mas será um debate seguramente que teremos ocasião de ter também e nestes minutos não será. Por fim, queria...
Faltam ainda questões da Sra. Jamila Madeira e do Sr. António Tomar, mas como o tempo já se esgotou, peço que seja...
E quanto às prioridades para 2018, que o Sr. Deputado Jamila Madeira vou-lhe pedir o favor de eu poder, noutra ocasião, poder fazê-lo, dizer ao Sr. Deputado Leitão Amaro que a explicação do aumento de 28% que identificou e bem relativamente ao modelo 38 tem aqui uma conjugação de três explicações. Uma tem a ver com a alteração em 2016 que se fez relativamente ao limiar e como se calculava o limiar dos 12.500 euros. Ou seja, passou a ser reportado não apenas os 12.500 euros, mas todas as transferências parcelares até à soma de 12.500 euros. Isso faz logo com que o universo tenha que necessariamente aumentar. Por outro lado, e uma dos motivos que mais justifica, tem a ver que em 2016 os territórios abrangidos passaram a ser outros para se adequar ao aviso 8 de 2016 do Banco de Portugal e, portanto, as operações e os valores necessariamente tiveram que aumentar. E, por outro lado, como também já também tivemos a ocasião de dizer, há um conjunto também grande de declarações de substituição, que aliás nos levou a refletir, e por isso vamos avançar também nesse sentido, a que o quadro sancionatório para as inexatidões ou atrasos na entrega da modelo 38 tem necessariamente que se adaptar ao perfil destes contribuintes, porque não era suficientemente dissuasor, e é nesse quadro sancionatório que já trabalhámos e que vamos também apresentar juntamente com as questões que respondia à Sra. Deputada Mariana Mortágua para melhorar a eficácia deste instrumento da modelo 38. O concurso dos 1.000 inspectores está concluído, era um concurso interno, é um concurso onde os estágios terminaram e nem todos foram colocados na área de inspeção, nem todos eram da AT, mas estão perfeitamente terminados. No grau de incumprimento do âmbito legislativo, eu gostaria de voltar a frisar que duas das medidas legislativas dizem respeito ao e-fatura 2.0 que está pronto. Uma medida tinha a ver, houve ainda a discussão se a questão da competência inspectiva podia ou não ser tratada de forma administrativa. E uma quarta, portanto já estão quase, estão das seis em falta, cinco estão explicadas, tinha a ver com o gasóleo marcado, tem a ver com, nós estamos a avaliar se o custo da implementação do gasóleo marcado, não apenas para o Estado, mas também, também dos próprios operadores que o fornecem, porque não é fácil, se justificará. E, portanto, ou seja, não avançamos, mas não é nada que ponha em causa, não é nada que, do nosso ponto de vista, consideremos que seja crítico para este desafio maior que hoje aqui me trouxe, que é o de partilhar este combate comum que temos de combate à fraude e evasão fiscal. Senhor Deputado, tem toda a razão. Nós respondemos sempre aos pedidos dos senhores deputados. Portanto, se nos for feito o pedido nos termos regimentais, como é a nossa obrigação, responderemos. Muito obrigado.
A resposta chega, por regra, pode às vezes chegar, não respeitando os prazos dos 30 dias que está previsto na lei, mas de modo geral, o Governo responde, depois cada um faz a avaliação política da resposta que recebe. Senhor Secretário, muito obrigado pela disponibilidade para estar connosco mais uma vez, para a apresentação deste relatório anual, e muito em breve estaremos de novo juntos durante uma temporada mais longa, que é o processo orçamental. Senhores e senhores deputados, só um minuto para vermos aqui outras questões pendentes, porque há aqui a informação de que há mesmo algumas coisas que têm que ser decididas hoje. Só um segundo, por favor. Boa tarde a todos, também. Obrigado. Está ocupado. Ora bem, não temos quórum de deliberação, mas há aqui uma componente, estava aqui a Sra. Doutora a dar a explicação, que as designações podemos fazê-las e, sobretudo, há urgência porque há diplomas que estão agendados para a próxima semana. E, por isso, as designações, os grupos parlamentares que eu ia sugerir, se tiverem condições de o dizer, dizem já, se não, durante a tarde faziam chegar essa informação aos serviços. O Sr. Deputado Paulo Sá?
Sr. Presidente, para nós temos no ponto 7, não é?
Ponto 7 é o PCP?
Sim, indico o Sr. Deputado Duarte Alves.
Como sempre, quem chega é logo prachado. Portanto, muito bem, obrigado. Senhor Deputado Ricardo Leão.
Por parte do Governador do PS, podemos já indicar no ponto 6 eu próprio, no ponto 8 apresentamos...
8 é PSD, 8 é... 9.
9, sim, apresentamos durante a tarde.
Sim, sim.
No ponto 11 eu sou deputado Anastácio.
Viário Anastácio.
E no ponto 13 sou deputado João Galamba.
Muito obrigado. O Bloco de Esquerda tem o ponto 3... Assentada Mariana Mortágua, o PSD.
Sr. Presidente, o ponto 5, a deputada Sara Madruga da Costa. O ponto 8, o deputado António Ventura. Ponto 10, Sara Madruga da Costa. E ponto 12, António Ventura. Obrigado.
Os deputados eleitos pelas ilhas ficam com a totalidade das iniciativas que cabem ao PSD. O ponto 10, peço desculpa, pode repetir?
O ponto 10 é a deputada Sara Madruga da Costa.
Sara Madruga da Costa também. Pronto. O ponto 2 e o ponto 14, porque requer votação, não temos quórum de votação, terá que ser adiado para a próxima reunião. Nos outros assuntos, eu gostava só de colocar aqui uma questão, eu coloquei por escrito a todos, à Senhora Presidente, com o conhecimento de todos, que tem a ver com a distribuição dos Srs. Ministros durante a discussão da especialidade do processo orçamental. Os serviços fizeram um complemento, a pedido da Senhora Presidente, que mostra que a audição do Sr. Ministro da Saúde, o ano passado, durou 5 horas e 28 minutos, do Sr. Ministro da Agricultura, 5 horas e 10, do Sr. Ministro de Planeamento, 5 horas e 44, e do Sr. Ministro do Ambiente, 5 horas e 27. E, portanto, a questão que se coloca é, deixamos ficar tal e qual como está, e a Sr. Presidente sugeria que as audições, no mínimo, destes dias passassem das 15 para as 16, ou se ainda fazendo alguma diligência junto do Governo, para ver se há possível fazer alguma troca, porque temos aqui audições, na parte da tarde, da Sra. Ministra da Presidência e do Sr. Ministro da Justiça, que duraram 3 horas e tal. Coloca a questão o Sr. Dr. Paulo Sá.
Muito rapidamente, para dizer que concordamos com a proposta feita pelo Sr. Duarte Pacheco com o e-mail que nos enviou. Aliás, era um assunto que tínhamos discutido ao longo dos meses, relativamente à preparação do processo orçamental, que as audições com os ministros, cujas audições sabemos que são mais longas, se fizessem de tarde. Portanto, entendemos que a Sra. Presidente devia ser incumbida pela Comissão para fazer as necessárias diligências junto do Governo, no sentido de rearranjar as audições, de forma que essas que foram referidas, com mais de uma duração superior a 5 horas, passassem para a tarde. Caso contrário, se isso não for feito, já sabemos que elas vão prolongar, que as audições depois terminam muito tarde, as outras já começam também mais tarde. Se é um problema que nós já concebemos à partida que existe, porque é que não o resolvemos antes dele surgir? E, portanto, parece-me pertinente a proposta do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que vai aliar no sentido daquilo que foi dito por vários outros deputados ao longo destes meses, e a minha sugestão é que se incumba, a Comissão incumba à Sra. Presidente, de junto do Governo, fazer os contactos necessários para o rearranjo das audições, cumprindo aquilo que, aliás, foi uma decisão nossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Domingos.
Sr. Presidente, é para apoiar esta sua, enfim, inicialmente o seu e-mail e agora também a proposta do Sr. Deputado Paulo Sá. Muito obrigado.
Os restantes, vejo pelo aceno de cabeça que quer... A Presidente quer falar sobre o assunto pessoalmente aqui, mas isso não significa que se possa desde já transmitir aquilo que foi o consenso aqui estabelecido. Se a Sra. Presidente puder até fazer alguma diligência, até pode chegar à conclusão de que os Srs. Ministros só podem mesmo nestes dias, e não há outro remédio, temos que nos rearranjar, ou se pelo contrário, agora esperarmos em mais uma semana, entretanto a agenda dos próprios senhores ministros começa a ficar preenchida, assumem compromissos, que é natural, estamos a pouco mais de 15 dias deste conjunto de reuniões, portanto quanto mais cedo se procurar saber se há disponibilidade dos membros do Governo, mais facilmente se encontrará essa disponibilidade. Mas a senhora Presidente naturalmente trará os assuntos que achar oportuno na futura reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados. Se não há outros assuntos, estão encerrados os trabalhos. Eu acho que se falarem com...